Olá, olá, eu sou o Pedro e bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Um podcast destinado para os jovens que querem fazer aquilo que gostam e aprender educação financeira. E neste episódio eu vou estar a falar sobre a inteligência artificial, o que é que ela é e como ela irá influenciar a economia e o mundo do trabalho. Já a seguir. Bom, para começar eu quero explicar de uma maneira geral e básica o que é a inteligência artificial. Hoje em dia já existem postos de trabalho que utilizam inteligência artificial e um exemplo muito básico são as fábricas de linha de montagem, onde as pessoas, os empregados, foram substituídos por máquinas inteligentes que desempenham o mesmo trabalho, só que de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz, sem se nunca cansarem e com um nível de produtividade acima do ser humano. Esta nova revolução, esse que vai ser a segunda revolução tecnológica, este conceito de revolução não é de agora. Nós já tivemos várias revoluções anteriormente no percurso da nossa história. Para começar, nós tivemos a revolução agrícola, a agricultura, que foi a nossa primeira revolução. Depois nós tivemos a segunda revolução, que foi a industrial. A Revolução Industrial, que neste período até tivemos duas revoluções. A primeira iniciada em Inglaterra em 1650 e 120 anos depois tivemos a segunda revolução em 1870, já com a eletricidade, o petróleo como energia, o início dos transportes férreos e também o início das bancas. Mais tarde tivemos a primeira revolução tecnológica, a terceira revolução, que foi a internet, iniciada há 20 anos. E agora, nos próximos 10 anos, acredito eu, que nós iremos saltar para uma segunda revolução tecnológica, que irá ser a inteligência artificial. Essa aqui, para além de afetar a economia, o mundo do trabalho, também irá afetar a educação, o sistema educativo. Mas qual é que é a ligação entre a educação e a inteligência artificial? Ora, sabemos que a educação é a base de tudo. Por isso, acredito que se as escolas querem estar a formar pessoas para um mundo do trabalho, para esta nova revolução tecnológica, a inteligência artificial, então necessitam de repensar nas bases educativas e na maneira como ensinam. E implementar uma estratégia onde os alunos aprendam mais sobre como ter controle emocional, liderança, pensamento crítico, criatividade, ou seja, soft skills, pode trazer bons resultados no futuro desses alunos, dessa geração, para que eles se tornem mais independentes e audazes e para que possam ter um maior controle das suas vidas sem medos. E para isso é preciso haver um foco em nós mesmos, evoluir mentalmente, psicologicamente e também em termos habilidosos. Lá está, as chamadas, é preciso adquirir um conhecimento e prática com as chamadas soft skills. As soft skills, como já expliquei no episódio anterior, são habilidades como a liderança, a gestão de pessoas, negociação, criatividade, etc. E hoje em dia não basta ter só conhecimentos técnicos, como também é preciso adquirir certas habilidades, atitudes e saber relacionar-se. Só para termos uma noção, no evento Educar, realizado em 2011 em São Paulo, foi referido, através de um estudo, que cerca de 80% dos despedimentos foram causados por problemas de atitude, comportamentais. E 20%, só 20% é que foram causados por falhas técnicas, por conhecimento. E de acordo com o Fórum Económico Mundial, estas são as 10 habilidades fundamentais para o futuro. Em primeiro lugar, nós temos a resolução de problemas complexos. Em segundo lugar, nós temos pensamento crítico. A seguir, temos a criatividade, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipa, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, orientação a serviços, flexibilidade cognitiva e negociações, em último lugar. Em resumo, as habilidades necessitam de prática e levam tempo, ok? Enquanto que a escola continuar com o mesmo método de ensino, nós precisamos de fazer algo por nós mesmos. Precisamos de nos auto-educar, adotar um hábito de sucesso, ler livros, procurar desenvolver as nossas capacidades. Eu tenho aqui duas recomendações de dois livros que para mim foram Foram, não, que para mim são muito importantes, e acredito que são, que irão ser uma mais-valia para o meu futuro. O primeiro é em relação, tem a ver com a liderança, que se chama O Monge, o Executivo de James Hunter. E o segundo também há a ver com liderança e também com gestão de pessoas, ok? É um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Estes dois livros têm uma abordagem muito mais prática. Portanto, qualquer um é bom, e estes dois são duas recomendações que eu faço aqui para ti, ok? Continuando, esta nova revolução irá causar um grande impacto no mercado de trabalho, na medicina em geral, na ciência também e, consequentemente, na maneira como vivemos a nossa vida. Nos próximos 10 anos, a inteligência artificial irá mudar a maneira como criamos os nossos produtos, o nosso trabalho, a nossa vida, o sistema educativo. Mas as pessoas não querem que as coisas mudem, ok? E nunca vão querer. Por exemplo, quando Harrison Ford construiu o primeiro automóvel, todas as pessoas começaram a questionar o uso do transporte, de um transporte como aquele, se já tinham cavalos para se deslocarem. Okay? Quando surgiu também a eletricidade, também foi a mesma coisa. Houve muitas pessoas que estavam contra o uso de eletricidade, também devido à maneira como os fios eram montados e o nível de segurança também estava em causa. Portanto, tanto a eletricidade em si e tanto o automóvel, ambos foram, entre aspas, criticados e muito questionados pela população, pelas pessoas. Às vezes, isto agora para os empreendedores, às vezes para um empreendedor, o melhor truque para nós empreendermos está na compreensão e atenção ao que se passa ao nosso redor. Não precisamos de nos armarmos em videntes para perceber o que pode acontecer no mundo, ok? Um bom empreendedor é aquele que, de modo geral, explicando assim, de modo geral, um bom empreendedor é aquele que resolve os problemas dos outros, é aquele que está sempre atento às queixas dos outros, pois é nessa altura que se encontra a oportunidade para se fazer algo, para criar algo. A melhor coisa a fazer agora é não deixar de aprender coisas novas, e não ficar à espera que sejam os outros a fazerem algo para nos proteger. Daí minha recomendação de dois livros, porque os livros são uma das minhas fontes primárias de conhecimento. E a autoeducação ou a procura pelo empreendedorismo pode ser um bom caminho. Se és um jovem, podes muito bem fazer as duas coisas, ok? Mas se fores um pouco mais velho ou velha e se já és uma pessoa com maiores responsabilidades, talvez seja mais difícil, mas também podes fazer as duas coisas. Para empreender não significa que tenhas que abdicar do teu emprego. Podes sempre fazer algo no teu tempo livre para te ajudar na tua vida, tanto no nível profissional e pessoal. Mas antes de tudo, antes de partir para a ação, antes para a prática, antes começa pela educação e pela informação. Eu gostava também de dizer algo para os jovens adultos que estão a iniciar as suas carreiras profissionais. Lembrem-se que, embora as coisas no teu emprego ou na tua vida estejam bem agora, isso não é razão para haver comodismo nem despreocupação. Não te esqueças que a qualquer momento as coisas podem virar do avesso ou não correr como planeado. Todos nós temos medo da mudança, claro. Ter tocado neste assunto, porque é bom jogar pelo seguro e jogar para perder pouco. Mudar exige esforço, foco, exige inteligência emocional, muita. Exige um motivo e um propósito. E se estivermos minimamente preparados para tal, as coisas poderão funcionar a nosso favor. Isto é só uma parte que eu quero referir, e também gostaria de referir para quem está a ouvir, que todos nós podemos fazer aquilo que nós gostamos enquanto empreendermos, enquanto empreendemos. Ou aprender algo novo também serve. Não podemos só focar. A grande mensagem é que nós não podemos focar só numa coisa, ok? Agora, qual é que vai. Em relação ao futuro dos empregos, um dos maiores problemas financeiros atuais nas vidas dos portugueses tem a ver com os ordenados e os seus empregos. Esse problema é que muitas pessoas e famílias também vivem exclusivamente do seu emprego. E se retirarmos o emprego, elas ficam sem nada. As famílias portuguesas colocam as fichas todas, entre aspas, num ordenado que em muitas delas mal dá para sustentar as suas vidas. Não há uma gestão de dinheiro, não há educação financeira, ok? Não por culpa delas, claro. E por isso, essas pessoas vêm-se em dificuldades para sair desse buraco em que se meteram. Não por culpa delas, lá está, mas por falta de incentivo. Não existe um incentivo para as pessoas e principalmente para os jovens também, para aprenderem sobre dinheiro. De acordo com o Fórum Económico Mundial, aproximadamente 65% dos alunos do ensino básico irão no futuro trabalhar em empregos que ainda não existem. E a revolução, esta próxima revolução tecnológica, a inteligência artificial, irá assim, para além de acabar com alguns empregos, entre aspas, irá também fornecer outras oportunidades. A ideia de colocar todas as despesas numa única fonte de rendimento, neste caso o emprego, está a tornar-se num enorme perigo financeiramente. E nos dias de hoje, ainda é mais perigoso essa estratégia devido a toda esta revolução tecnológica que estamos prestes a atravessar. Tem que existir uma busca pela autoeducação, pela independência financeira. Em vez disso, a massa, as pessoas, seguem o caminho de ficar dependente de um ordenado e de um emprego. Devido a isto, devido a esta revolução toda e também de outras questões económicas, como a inflação do euro e do dólar, estamos a observar um aumento das diferenças entre as classes sociais, onde a classe média está a desaparecer. Embora existam pessoas que a ganharem bem, isso não significa, atenção, que façam parte da classe rica. A classe rica, ela é representada pelas pessoas que possuem ativos a receberem a gerarem rendimentos continuamente, sem a sua presença física, pertencem a pessoas que possuam grandes negócios e empresas, okay? Empresas essas que contenham 500 ou mais empregados. Já a classe média está a entrar em decréscimo, devido, lá está, à nova economia e à nova revolução tecnológica. E o que está a acontecer é que, enquanto os ricos estão, e não só esta revolução tecnológica, mas a internet em si também está a ajudar muito, ok? O que está a acontecer é que os ricos estão a ficar cada vez mais ricos e a classe pobre, está a aumentar em número. Porquê? Porque a classe média está a ficar cada vez mais pobre. Daí haver uma ruptura entre a classe rica e a classe pobre. E este aspecto ainda não foi notado, mas é preciso agir enquanto o sol brilha. Em média, hoje são precisos cerca de 2,5, 2, 2,5, 3 ordenados para sustentar uma família. E em alguns casos, em particular, existem pais e mães que têm mais do que um emprego para se poderem sustentar a elas e aos seus filhos. Isto é um problema grave e sério que necessita ter discutido. Então, mas isso significa que o segredo é deixar de ter um emprego? Não necessariamente. Não é essa a mensagem que quero transmitir. O importante é fazer aquilo que gostas, quer ganhes pouco ou muito. Não interessa se é através de um emprego, das novas 5 ou outra coisa. Está tudo bem em tirar um curso e construir uma carreira profissional num emprego, ok? Está tudo bem em relação a isso. O que eu quero é que tenhas em atenção que em termos financeiros isso não é suficiente. Depende do caso, claro, depende do tipo de profissão, etc. Estatísticas dizem que aproximadamente 800 milhões de trabalhadores na China deixarão de ter o seu emprego daqui a 20, 30 anos devido à inteligência artificial. E de acordo com um estudo da Universidade de Oxford, nos próximos 20 anos, 35% dos postos de trabalho no Reino Unido serão extintos para darem lugar à inteligência artificial. O ponto de vista que eu tenho sobre quais os empregos que irão ser afetados pela inteligência artificial e que, de modo geral, é que quanto mais repetitivo for o trabalho, maior será a probabilidade desses empregos serem substituídos pela inteligência artificial. Temos, por exemplo, os famosos empregos nas caixas de supermercados, operadores de loja, alguns postos de trabalho, alguns postos na cozinha, em alguns restaurantes, empregados em fábricas de linha de montagem, como eu falei no início deste episódio, agentes de viagens, motoristas de transportes públicos, ou seja, e qual é que vai ser o impacto a nível económico de toda esta revolução? Para já, a nível de desemprego, irá ser negativo. A nível económico, poderá-se vir a ser, e penso que sim, positivo. No início, não tanto, mas sei lá, passado algum tempo, irá ser um pouco melhor. Irá ser bastante positivo. Porquê? Vamos supor, vou usar um exemplo. Que é o exemplo da ilha em que vamos supor que temos uma ilha com 10 pessoas e todas elas todos os dias pescam. Um dia, uma nova tecnologia aparece e dois desses 10 chegam com uma rede e um barco. Um lança a rede e o outro controla o barco. Essas duas pessoas agora conseguem fazer o trabalho de 10 pescadores e, se for preciso, até mais. Isso significa um aumento de produtividade. E demora-se menos tempo a aprender a lançar uma rede do que a aprender a manobrar um cano de pesca. Mas agora a ilha tem um problema, que é o seguinte: 80% da população está desempregada. Mas mesmo assim, a ilha continua a receber a mesma riqueza de peixes porque os dois pescadores conseguem produzir o mesmo que os 10 produziam. Então, o que é que vai acontecer com essas pessoas agora desempregadas? Essa aí é que é a grande questão. Em geral, o que pode haver é um aumento grande de profissionais independentes, menos competição e mais colaboração, talvez. O que é que nós podemos fazer? Focar nos nossos valores, em primeiro lugar, no nosso desenvolvimento pessoal, nas nossas habilidades, ou se não tivermos, criá-las. Temos de ter sempre um plano B, mesmo que o nosso emprego esteja a ser ameaçado, ou não. Os pontos fortes a desenvolver, na minha opinião, são a educação financeira, o desenvolvimento pessoal, aprimorar habilidades, empreender e investimentos. Quer o teu emprego esteja na lista de extinção ou não, ou quer estejas a estudar, foca-te nestes pontos por ordem. Foca-te em adquirir educação financeira, foca-te no teu desenvolvimento pessoal, em aprimorar habilidades, em empreender e a aprender sobre investimentos, porque no fundo também é sobre a educação financeira. Nunca te esqueças de trabalhar e fazer aquilo que gostas, isso é muito importante, ok? E em relação ao dinheiro, isso é secundário. O dinheiro é uma consequência e para isso serve, é para isso que serve a educação financeira, ok? Nós, em primeiro lugar, nós temos que focar sempre em fazermos aquilo que nós gostamos. Para finalizar este episódio, eu quero relembrar das minhas recomendações dos meus dois livros, O Monge e o Executivo, de James Hunter, e o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Também quero relembrar que é importante nós aprendermos mais um pouco, informarmos mais um pouco sobre esta nova revolução, o que é que ela poderá trazer, benefícios é que ela irá trazer, as consequências, e perceber se nós estamos capazes de poder suportá-la ou não. Para mim é tudo. Se gostaste deste episódio, não te esqueças, compartilha com os teus amigos. Para mim é tudo. Vemos em breve. Até à próxima.